I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Fala, taqueiros do Taqueira, sejam bem-vindos a mais um De Frente com o Otaku, seu programa de entrevista mais otaku da internet. E no programa de hoje, vamos falar com ele que, além de ter a dura missão de fazer as pessoas falar inglês, também resolveu sofrer um pouquinho animando suas aventuras e desventuras dessa vida. Hoje tenho o prazer de falar com ele, Michel, do canal Vida Animada. Seja bem-vindo, Michel.
Opa, muito obrigado pelo convite, Júlio Fox. E é isso aí, sou eu, Michel, do Vida Animada. Professor de inglês e animador, como ele já falou aí pra vocês.
E quando sobra tempo, pai também, né?
E pai, não, pai. É o que tá até no nome, tipo, que daí eu não precisei falar que o meu nome é Michel Pais, P-A-I-S. Aí eu penso, ah, precisa falar, né? Já é mesmo.
Boa. Ô, Michel, pra começar, uma dúvida, que vendo uma das animações suas, que é uma das minhas favoritas, tem aquela coisa que quando tem placa, tem história. Aí a minha dúvida é, se tem animação, tem história. O lance das suas filhas duvidarem se você era um vampiro ou não, é 100% ficcional ou é baseado em alguma história?
Assim, essa aí é 100% ficcional. Na real, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas, vou te contar que os vídeos longos do meu canal, eles representam a realidade. Claro, às vezes de forma exagerada e tal, mas tudo que tá ali, de fato, aconteceu. Entendeu? As histórias que eu conto da minha vida no meu canal. Nos vídeos longos. Então, tudo que tá ali. Mesmo as paradas mais absurdas, assim, como eu falei, às vezes dá uma exagerada pra ficar mais engraçado, né? Porque também tem a questão do storytelling. Então, assim, é tudo baseado em situação real. Alguma situação que aconteceu com a nossa família, comigo quando era criança e tal. Mas os shorts não tem a mesma pegada. É como se o short fosse um mundo paralelo, tá ligado? Tipo, que é onde eu vou lançar qualquer coisa, assim, tanto que não tem nenhuma conexão com a realidade. Às vezes o meu personagem, ele é burro, às vezes ele é muito burro, porque agora que eu tô pensando, não tem nenhum short que ele é inteligente. De qualquer forma, ele é sempre, tipo, que burro, zoado, se dá mal. E às vezes ele é um personagem do universo de Naruto, outras vezes personagem do universo de Dragon Ball e tal. Então, assim, é como se fosse, eu não sei, tu assiste Simpsons?
Sim.
Eu vejo shorts como os episódios de Halloween dos Simpsons, porque os episódios de Halloween,
sim,
eles não fazem parte da continuidade oficial da parada, entendeu? Eles são episódios que os personagens às vezes morrem e tal, e no episódio seguinte tá tudo normal. Então, como se os meus shorts, eles não tivessem conexão nenhuma com a realidade, tendo dito isto, não é exceção a questão aí das minhas filhas acharem que eu sou vampiro. Foi um negócio exclusivamente aí do shorts mesmo, da ideia pros vídeos.
Poxa, devo dizer que eu fiquei um pouco decepcionado, que eu realmente imagino, cara, isso tem que ter alguma coisa, algum momento, alguma filha sua tentou jogar água benta, crucifixo, eu falei, poxa, tem alguma coisa ali, mas...
Cara, lamento decepcionar, porque assim... Lamento decepcionar, porque talvez vá decepcionar ainda mais pra vocês, mas pra mim é algo muito bom, que as minhas filhas, elas são muito, cara, elas são muito entendidas das paradas, entende? Tipo, desde que a gente, desde que elas nasceram e tal, a gente conversa muito, explica os negócios. Então, assim, negócio de vampiro, de monstro, elas sabem, assim, o que é real, o que não é real e tal. Então, elas não têm as piras que algumas crianças, às vezes, têm ou tinham. Não sei como é que é outra criançada hoje em dia, mas elas até são bem entendidas, tá ligado?
Você chegou a comentar um pouco que às vezes no seu short você tá no universo Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro, e que acaba sendo uma boa referência em vários dos seus trabalhos, né? Que curiosidade, você se considera um otaku ou na sua infância, se considera mais novo, você via muito?
Então, Júlio, eu não me considero um otaku. Por quê? Baseado na definição da palavra, que embora eu não me lembre a definição exata, às vezes que eu fui atrás, tipo, semanticamente mesmo, entendeu? Quando você procura a definição da palavra otaku, mas porque é uma coisa que, se eu não me engano, que tá na definição, não sei se mudou ao longo do tempo. Mas, assim, é uma parada, uma galera que, pô, curte muito e consome muito aquilo. Eu, particularmente, eu adoro... algumas séries, desde criança e ao longo do tempo foi passando e tal. Mas, assim, a minha relação com as séries que eu gosto não é diferente da relação que eu tenho, por exemplo, com a série da Netflix que eu gosto muito, entendeu? Então, assim, não é um tipo de parada que vai além de eu gostar pra caramba daquilo, entende? Não sei explicar. Por exemplo, eu já fui muito em evento de anime, mas quando eu ia em evento de anime, desde que eu era criança, adolescente, né? Eu ia pra evento de anime, mas meu foco sempre foi nos torneios de videogame. Nunca foi pra ver os animes. Então, assim, eu não me considero otaku, mas gosto muito de algumas séries. Por exemplo, One Piece é a coisa que eu mais gosto. Ora, eu acho que assim, tirando a minha família, One Piece é a coisa que eu mais gosto no mundo. Tipo, assim, ah, Michel, tirando tua família, tirando pessoas, você tá entendendo? Relações pessoais, tá? O que que tu mais gosta? O que que vem na tua cabeça? Hobby, One Piece. Porque assim, não tem nada melhor pra mim do que One Piece. Pra mim, One Piece é melhor que Game of Thrones, é melhor que Breaking Bad, que é a coisa que eu mais gosto de série. É algo absurdo. Então, assim, eu tenho bonequinhos, eu coleciono mangá. Mas é isso que eu tô falando, o meu hobby ele para na questão de colecionar as paradas, porque eu gosto de ler, mas eu não sou introvertido, nem introspectivo. Mas quanto ao consumo de anime e mangá, é isso, entendeu? Tipo, que não é uma parada, ah, não, eu gosto, eu quero expor isso. Nunca tive vontade de fazer cosplay, nem nada e tal. Embora eu acho bacana, quando fui em evento de anime, que a galera faz a apresentação, sempre achei legal e tal. Mas é isso, cara. Tipo que se for uma definição, uma autodefinição, eu falo pra caraca, né? Se fiz uma pergunta só, era só um sim ou não.
Nada. Se tem um lugar que dá pra falar à vontade, é no podcast.
Então é isso aí. Aí, então, por definição, autodefinição, eu diria que não, como eu te falei, baseado nas definições que eu já li. Termo. Mas eu gosto muito, mas eu não sou a pessoa aberta a experimentar novos, até mesmo pela questão de tempo, tá ligado? Eu coleciono meus mangás, tem uma série, uma porrada que eu comecei quando era mais jovem, que tá em continuidade até hoje e tal.
One Piece, por exemplo, né?
Não, e tipo que, mas tá acabando, as pessoas não acreditam, mas realmente tá na reta final, mais 10 anos só termina.
É. Talvez já possa até ser um presente, futuramente para suas filhas quando se formarem assim na faculdade, a última edição do One Piece, né? Isso vai ser um evento, por si só. Aí tem que torcer para que no dia suas filhas se formarem, não caia no mesmo dia desse lançamento. Que aí vai ser uma decisão complicada para você. O que que você faz? Você assiste ou vai na formatura?
Não, mas então, porque a gente, eu leio mangá, né? Tipo, aí depois sai o anime. Então, assim, o mangá ele sai, sei lá, quinta-feira, tá, geralmente às quartas ou quintas-feiras, a pessoa não vai se formar na quinta-feira, então tá tranquilo. Já planejei isso aí. Já, antes de eu ter filho, eu pensei nisso, tá entendendo? Tipo, pô, e as minhas filhas, tipo, se eu tiver filho, pra algum evento importante no dia que sai um capítulo de One Piece. Mas eu me liguei, não, o capítulo de One Piece sai na quarta ou quinta-feira, às vezes sexta. Então, geralmente, as paradas importantes acontecem mais no final de semana ou de noite. Aí, baseado nisso, quando eu botei no papel que dava, então, pra ter filho, que não ia atrapalhar o consumo do One Piece. Não, tô zoando. Não conheço nem mais. Mas é isso aí. Mas não vai ter conflito, não. Vai ter conflito, não.
Boa. Bom, mas além do One Piece, quais são os outros, assim, que você curtia de assistir?
Cara, então, eu vou falar ler, beleza? Porque eu nunca assisti muito anime. O que eu assisti foi Dragon Ball. Comecei lá com... Na verdade, comecei com Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu não era aquela criança que acompanhava. Eu sou, entreguei a idade, né? Eu tenho 35 anos, então sou velho para caramba.
Você tá velho? Eu tô com 31, tô chegando lá. Não, fala isso não.
Não, tá velho também, cara. Desculpa aí. Chegou.
Poxa.
Mas então, olha só. Mangás e animes que eu consumi na vida e que tem alguma importância pra mim foram Dragon Ball. Começando Cavaleiro Zodíaco, também colecionei o mangá de Cavaleiro Zodíaco. E foi a única coleção de mangá que eu me desfiz. Toda ela, tipo que tanto os mangás originais de Cavaleiro Zodíaco, quanto o Episódio G, Lost Canvas, eu tive todos completo. E eu sou muito triste hoje em dia que eu tive que vender, porque foi a única situação da minha vida que eu tive que vender mangá pra poder dar conta de pagar as contas, entendeu? Foi um momento financeiro aí, punk. Mas não era a pergunta era sobre os mangás e tal. Vamos lá então, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco e Naruto, né? De assistir, é isso. De assistir foi Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Naruto. Não, Elfen Lied. Eu assisti Elfen Lied.
Boa.
Quando eu ia pra esse evento de anime pra jogar videogame. Cara, eu sou possivelmente o melhor jogador de Dragon Ball Z Budokai 3 do Brasil. Ninguém joga isso. Mas eu não tô falando do Tenkaichi, que é mais famoso do que o Budokai 3. Não, mentira, eu sou o segundo melhor, porque tem um cara chamado Renato lá do Nordeste, que o cara é bom. Enfim, eu ia pra evento de anime, eu sempre ia, como eu te falei, pra jogar os jogos. Eu sempre participava de torneios, ou de Naruto, de Dragon Ball. Um desses torneios, quando eu venci, porque eu venci a todos de Dragon Ball, modéstia à parte, eu ganhei um CD, um DVD desse anime. Então, não conhecia Elfen Lied. E foi, eu acho que foi meu primeiro contato...
Com a pirataria, talvez, né?
Não. Porra, não. Eu já jogava Play 2, porra. Play 1.
Não. Eu tô dizendo a premiação. Quando te entregaram o DVD, que com certeza não era original.
Não, não era original. Mas não. Mas primeiro contato que pirataria tendo crescido dentro do Kit Kashi. Esse bobeão nasci no Hospital Pirata, cara. Não. Primeiro contato com a pirataria? Não, foi primeiro contato, eu acho, com Seinen. Porque assim, até então eu conhecia Shonen. Na época eu não sabia as nomenclaturas, tá ligado? Ah, eu sei a nomenclatura, talvez eu seja otaku. De qualquer forma, eu não sei. Eu acho que eu já conhecia Berserk na época, que é uma das minhas séries favoritas. Então assim, não. Só que Berserk, ele já se porta como violento, né? No primeiro capítulo de Berserk, tem muita violência, o traço já é pesado e carregado. Eu acho que eu já conhecia Berserk, mas o Elfen Lied. Foi muito chocante, porque quando eu ganhei o DVD do Elfen Lied, aí eu fui, cheguei em casa pra assistir, aí eu, pô, vontade zero de assistir, é o Elfen Lied. Aí eu botei lá, daí o traço todo, o traço é, não é Seinen, o traço é Shonen,
Sim.
é, qual que é o nome, é Shoujo, Shoujo, né? Não, Shoujo não, pô, calma aí, calma aí, não fala não, fala não, fala não, eu vou lembrar, calma aí, o Seinen, o Shonen é pra menino, pô, caraca, Sailor Moon, Sakura Card Captor, como é que é o nome mesmo?
É show, viu?
Ih, acertei então, aí eu, pô, deve ser um anime fofinho. Pô, não tô a fim de ver um anime fofinho agora. Vamos ver. Aí na primeira cena a mulher explode os caras lá. Eu, caraca! Você assistiu Elfen Lied?
Sim, com certeza.
Então, eu fiquei traumatizado na cena do cachorrinho.
Ai, nem lembro,
O
é.
impressionante é que é todo violento o negócio. Tem muita parada agora. Só que o que pega mesmo é a cena do cachorrinho, né? Foi muito cruel aquilo. Muito cruel.
Ah, que matar gente é tranquilo, mas, pô, matar o cachorro. O John Wick já mostrou o que se deve fazer quando se mata o cachorro, gente.
Pô, não, o John Wick já mostrou. Aí, ó. Aí, nunca fizeram um paralelo entre Elfen Lied e John Wick. No final das contas, às vezes o cara que criou o John Wick, ele viu Elfen Lied. De qualquer forma, Elfen Lied, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Berserk, pô, adoro Berserk demais. One Piece, Ataque dos Titãs. Só que Ataque dos Titãs eu não concluí. Eu colecionei o mangá até um certo ponto, só que é uma série que não me pegou, cara. Ela me pegou muito no início. Eu fui com o hype da galera. Eu realmente assisti o primeiro episódio, o segundo. Só que muitas pessoas falam que o final foi decepcionante. Eu acompanhei depois por alto, só que eu sempre achei o desenrolar decepcionante. Já, entendeu? Tipo, que eu nunca me pegou. Quando foi revelando os mistérios, eu não sei. É muito complicado uma série quando ela é muito boa em colocar os mistérios, porque realmente o autor nunca vai conseguir dar conta de atender as expectativas, né? E foi o que aconteceu com o Ataque dos Titãs. The Gray Man. Coleciono também, colecionei também, parei quando começou a entrar em atos e tal. Chrono Crusade, Alhazard, eu assistia na Manchete, eu colecionei os mangás também. E é isso aí, cara, acho que foi, acho que foi. One Punch Man, e os mais populares, My Hero Academia, essas paradas aí todas, eu coleciono também. Então é isso, acaba sendo os mais mainstream mesmo, com exceção de alguns.
Olha, eu acho que até o final desse episódio você vai chegar, você vai se descobrir e aceitar. É, você é um otaku, né?
Talvez vou chegar no final vestindo bandana de Naruto, chapéu do Luffy, roupão da Katsuki. Talvez, cara. Talvez.
Você não tá assim já? Como assim? Você não recebeu o e-mail? Era a roupa, era o traje.
Talvez eu esteja vestindo a camisa do Goku. Talvez. Fica aí na dúvida, né?
Sim, boa, boa. Também uma curiosidade, assim, você revelando. Tem 35 anos e tal. A parte você falou que é velho, me pegou um pouquinho. Mas você com
Sim.
certeza, você assistiu Cavaleiro Zodíaco, né? Que você comentou, Dragon Ball, Naruto, né? Elfen Lied, agora é uma pequena particularidade. Que são animes que com certeza quando você viu, não era pra sua faixa etária. A mesma coisa aconteceu comigo com Cavaleiro Zodíaco, até hoje eu lembro. Eu criança, assistindo minha Turma da Mônica. E chega minha mãe com, olha só o que eu comprei de diferente aqui. Capa bonita, pô, primeira capa do Cavaleiro Azul, né, com C na capa, né, bonito, falei, pô, que é isso, né? E aí, quando eu estou folheando, do nada tem uma orelha voando, que você é cortando a orelha do Cássio, né, um momento marcante. Nesse momento, quando eu chego nessa página, eu já vejo uma coisa já bem cinematográfica, a Turma da Mônica caindo, e é o momento da transição, né, da infância para adolescência, né. Acho que Cavaleiros do Zodíaco marca isso pra mim. E isso só foi possível graças a que os pais irresponsáveis, a um certo nível, deixaram seus filhos verem isso, né? Você como pai, minha pergunta é você como pai, já planejou qual vai ser o seu momento de semi-irresponsabilidade para introduzir suas filhas nesse mundo dos animes?
Cara, boa pergunta, muito boa pergunta. Eu diria que já passamos essa. Já cruzamos essa linha. Eu vou te explicar o porquê. Quando você tava falando, começou a vir na minha cabeça isso que você falou, né? De você ter ficado, pô, caraca, foi um choque ver a orelha voando. Pensando aqui, eu nunca me choquei com isso, eu não tive nenhum choque com anime quando eu assistia os Cavaleiros do Zodíaco, que eu via o sangue e tal, aquilo nunca me impressionou. Aí tem duas possibilidades. Possibilidade 1, sou um psicopata, que eu acho que não é. Possibilidade 2, que eu acho que é mais real, na verdade, é que os cartoons, não tô falando agora de anime, os cartoons de antigamente, ele, tipo Pernalonga, Pica-Pau, eles eram tão, assim, errados, entre várias aspas que eu tô botando, porque eu gosto pra caraca, tá ligado? Tipo, esses antigos. Assim, mas, por exemplo, tinha a personagem fumando, as paradas que hoje em dia você não vai ver. Mas tem, tem um Tom e Jerry que eu assistia, que eu me lembro até hoje, que o Tom queria impressionar uma gata. Tinha o Tom e o Jerry, tinha uma gata lá no Velho Oeste, vestida de cowboy. O Tom também tava vestido de cowboy. Ele, pra impressionar a moça, a gata que tava lá, ele pegou o Jerry, enrolou o Jerry, e como se fosse, tipo, fazendo um cigarro ali, começou a fumar. Um desenho pra criança. Então, assim, na época eu não percebia que, caraca, que absurdo. Por quê? Porque a referência que eu tinha era essa de desenho animado. E o Pica-Pau, que a gente assistia o maluco também, tinha muito decepção, essas paradas. Só que, por mais tunizado que fosse, entendeu? Tinha que a pessoa, às vezes, o coiote papalégua. Às vezes, vinha um negócio e cortava a cabeça, aí a cabeça saía e voltava. Porque o personagem não morria, né? A cabeça sai e volta. Mas então assim, tinha uns desmembramentos, essas paradas em cartoon antigo também. Só que não tinha o sangue, porque era tudo feito de forma cômica. Por conta de eu consumir muito Pica-Pau, Pernalonga, Looney Tunes, essas paradas, eu acho que eu nunca tive esse choque quando eu fui pra anime. Eu nunca tive esse choque. Talvez eu tive um pouco quando fui pra Berserk e outras paradas, porque daí eles cruzam linhas, tá ligado? Mas os shonens assim, mais tradicionais nunca me impressionaram muito. Por conta disso, as minhas filhas, elas assistem muito... Meninas Superpoderosas, elas assistem Meninas Superpoderosas antigas também. E também tem muitos monstros, elas dão uma porrada, saca a cabeça do monstro voando nas Meninas Superpoderosas antigas. E a gente assiste muito, elas gostam muito do Pica-Pau antigo, de Papalégua e Coyote e tal. Eu gosto delas assistirem essas paradas. Porque eu realmente, cara, acho que não foi algo que... afetou negativamente em ponto nenhum a minha infância, muito pelo contrário. Já vou entrar, não sei se tá na pauta aí pra entrar depois. Não tô falando que, antigamente era melhor. Pelo amor de Deus, eu acho que assim, tem muita parada antigamente, a forma como os pais tratavam os filhos, que era um absurdo que eu não reproduzo nas minhas filhas. Mas quanto ao desenho animado, entende? Esse negócio de, não vou mostrar porque tem um personagem batendo no outro. Eu acho que é subestimar demais a criança. E como eu as educo, a gente explica o que é ficção e tal, que isso é desenho animado. Então, assim, eu acho que é até bom que elas tenham contato com isso pra saber o que é realidade e o que não é. E é isso, basicamente. Então, elas já cruzaram isso porque elas assistem muito esses desenhos. E, com exceção de algo muito violento que eu vá assistir, eu não ligo muito se... Por exemplo, eu já assisti John Wick na frente delas, tá ligado? Júlia, Sara, vocês têm que dormir, quer ficar acordada, beleza, vou assistir minhas paradas. E é isso. Antigamente falava que era suco de tomate. Não, é suco de tomate esse negócio vermelho aí. Hoje em dia elas sabem que não é. Mas, quando eu olho nos olhos delas, eu vejo um brilho e tal, eu ainda não vi nenhum traço de psicopatia, mas estou sempre buscando.
Mas uma pergunta, qual o John Wick, só pra gente ter uma noção aqui? É o 2 que tem um lápis?
Não, o lápis é o 1, cara. O 2 é o lápis. Lápis é o 2, é verdade. Que o primo do vilão do primeiro filme que tava falando isso. Mas, enfim, quando se a gente tá assistindo e entra numa situação que tá... essa situação aqui tá pesada, a gente para. Independente de tá tranquilo. Tem um limite, assim, tipo... Uhum. Mas dificilmente chegaram lá, porque elas ficam... bored, como é que é? Foi mal, cara. Eu tô parecendo que foi um babaca. Eu devo misturar inglês e português, eu não gosto. Mas, porque realmente faltou a palavra em português. Entediadas. Porque a palavra parece muito, muito formal, entediado, né? Daí eu queria uma palavra mais normal. Mas, enfim, quando a gente começa a assistir as nossas paradas, elas ficam entediadas, aí elas dormem ou vão fazer outras paradas. Então, elas dificilmente chegam na parte que tem uma violência. Porque, geralmente, em filme, as partes que começam a ter violência, o tiroteio e tal, acaba sendo mais um pouquinho depois da introdução do filme. Elas dificilmente chegam nessas partes. Entende? Mas caso cheguem, a gente para. Também não é o tipo de coisa, liberada, dane-se, tá rolando lá. Então, se chegasse nessa parte do lápis, eu teria parado antes de elas verem um cara tendo olho furado ali.
Já que você fica notando se tem algum traço de psicopatia, né? Até você ter certeza que não tenha, talvez esconder as facas faz bem, né? Ou objetos perfurantes, cortantes, né?
Eu tenho um problema, eu sempre escondo. Não é... Eu sempre, quando eu deixo a faca em cima da mesa, do balcão, sempre tiro. jamais pensando que elas vão pegar, porque, cara, elas têm uma noção muito grande das coisas, como eu falei. Mas sempre questão de acidente, né? Tipo, fico medo de elas irem pegar um copo d'água e esbarrarem e tal. Então eu me ligo nisso. Mas acaba, tipo, vai que, né? Um dia desenvolve uma psicopatia e também é bom estar fora do alcance. Mas mantém não, acho que não tem não.
Total, que bom, fico feliz. Pra sua segurança também, né? Significa que vai ter muitos vídeos animados ainda, né?
Por favor, por favor. Eu não gostaria de ter que narrar essa história. Ah, o dia que eu descobri que minha filha era uma psicopata. Prefiro que não tenha essa história não.
Boa, boa. Mas só pra gente fechar essa parte aí, paternidade, você já pensou, falou, porra, quando que vai ser o momento que eu vou poder assistir Elfen Lied com as minhas filhas? Você já botou uma idade, tipo assim, ah, 14 anos, acho que tá de boa.
Então, não, nunca pensei nisso, porque é interessante essa pergunta também, porque assim, como pai, a gente busca proteger as crianças e tal, e por mais que eu tenha falado assim, que elas assistem desenhos antigos e tal, uma parada é desenho, e a gente fala, é ficção. Só que elas não têm noção da realidade das paradas que acontecem lá fora. E o Elfen Lied, particularmente, eu acho que seria um choque, é um tipo de coisa que é um choque muito grande, seria um choque muito grande para elas, porque, como eu falei, é fofinho. Acho que elas teriam com o Elfen Lied o mesmo choque que eu tive quando assisti o Happy Tree Friends. Isso foi chocante. Esse eu penso, pô, será que eu vou mostrar isso um dia para elas? Mas, particularmente, eu acho que só mostraria quando elas forem adolescentes, elas já, tipo, tiverem de... já não tiverem mais sensibilidade para essas paradas, porque... Eu realmente acho que é muito chocante para uma criança, porque elas são muito inocentes, tá ligado? Então, assim, mostrar uma parada dessa, aí eu acho que é muito pesado, porque é um negócio pesado. É diferente de um John Wick da vida. Eu sei que a gente tá falando, ah, John Wick é violento. Eu, como eu falei, elas não assistiram John Wick. Eu comecei a assistir com elas lá, mas elas param e tal. Mas mesmo que elas assistissem, ainda assim é um negócio que toda a cinematografia da parada é dark, é escura e tal, já dá um negócio assim, cara, você vai ver isso. Então, Elfen Lied não é um negócio coloridinho, é um negócio bem desenhado, é bonitinho. Aí esse choque, eu acho que eu não estou preparado para isso agora não. É um negócio que eu não colocaria agora, nem estou pensando nisso não. Mas se for, acho que 14 anos é uma idade boa. Talvez 12. Talvez 12 anos. 12 anos eu acho que é... Pô, boa ideia. Aniversário de 12 anos da Júlia. Júlia, eu vou te dar um presente. Vem cá. Vou dar uma DVD de Elfen Lied pra ela. Chegou, você está pronta.
É o tesouro da família, é um momento de
A
transição
tesoura da
aqui, ó. Chegou seu momento.
É passado de geração em geração, sempre que um membro da família completa 12 anos. Mas é isso aí, cara. Não sei. Mas tem as linhas que eu não gostaria de cruzar, pelo menos agora, não. Tá doido, tio? Porque ela tem 6 anos agora. Aí, uma parada muito fictícia. Óbvio que Elfen Lied é muito fictício, mas é sem nem. E tem um motivo para ser uma outra categoria. Então, quando entra nessa outra categoria assim, aí não, assim, não é uma parada que eu estaria confortável com elas assistindo, não. Mas agora, depois tá tranquilo.
E aí, rapaziada, bem-vindo de volta em mais um episódio do Podcrest. Estamos aqui com o Michel. Michel, fala um pouco de você, cara.
Aê, Drew, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Eu sou professor de inglês e também, como você sabe, eu sou animador, eu tenho um
Peraí,
canal no
peraí, peraí, peraí. Tu
YouTube.
falou o quê, meu irmão? Tu é professor de inglês?
Eu sou professor de inglês, dou aula já há
Calma,
vários.
calma, calma. Mas tu tá ligado que eu sou nativo americano. Posso falar inglês com você?
Perfeitamente pra mim, tô preparado pra
So let me
ler.
tell you, so let me tell you. Yesterday I was coming to work, right? I was at the bus stop. There was a little puddle, it rained, right? There was a little puddle out there, and the bus, instead of riding where he's supposed to be in the middle of the lane, he gonna ride right through the puddle, get me all wet. Now I'm in here with wet clothes, I don't gotta change the clothes. That ever happened to you?
Chegou a falar lá na introdução, né, que eu fiz pra você, eu comentei, né, que você trabalha tanto com animação e também é professor de inglês, né? A minha dúvida é o que que veio primeiro? Ser professor, animador ou youtuber? Qual que foi a ordem desses eventos?
A ordem desses eventos foi professor, youtuber e animador. Foi exatamente nessa ordem. Ah, mas aí se eu incluir desenho, seria desenhista, professor, youtuber e animador. Como assim animador vem depois ser youtuber? Por quê? Porque o meu canal, eu fazia desenho. Eu comecei o canal e basicamente eu narrava uma história, como era ser pai. Eu comecei o meu canal para narrar a história de como ser pai. A primeira semana como pai, a segunda semana como pai. E eu fazia lá o áudio, gravava o áudio e eu ilustrava o áudio. Mas era tipo que, basicamente, slideshow, tá ligado? Tipo que eu falava. A primeira semana, daí apareceu um desenho, filho. Primeira semana. Aí. A criança chora muito, desenhava a criança chorando. Mas não tinha, tinha movimento zero. Então, assim, mesmo que. Não seria nem Toon Vlog, que as pessoas falam que é, né? Esse termo aí, Toon Vlog, que é quando você conta uma história animada como desenho. Nem isso, porque era literalmente só uma narração ilustrada. Então não dá nem para falar que eu era animador. Eu também, cara. Você, cara, você é muito bom. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até essa melhor essa pergunta. Eu virei animador depois, porque eu comecei a não entender sobre a animação, porque eu sempre soube, né, como é que era frame a frame, essas paradas, mas nunca me preocupei em fazer isso. Sempre pensei, ah, vou usar o desenho para contar a história. Só que conforme os vídeos foram avançando, aí eu, pô, queria, essa cena seria bacana ter um movimento. Daí eu dava um movimento que fosse mínimo, que seja só uma transição de uma imagem para outra, para só dois frames. Aí foi aí que eu comecei. Com o tempo foi passando, aí eu fui incluindo isso mais vezes, então realmente eu virei animador no processo, depois de eu virar um youtuber. Olha que interessante, nunca parei pensar nisso, cara.
É, mas essa aqui é uma das maravilhas desse podcast. As pessoas se encontram, se entendem como otaku, vem a vida.
Tô acabando, hein?
A gente vai falar um pouquinho mais dessa parte de animador e tal, na sua vida também, um pouco de YouTube, mas vendo um pouco dos seus vídeos, tanto do, principalmente no canal do YouTube em si, né? Vem essa parte de se tornar professor. E eu vi que recentemente você fez uma collab com o Drill Banks, se eu não me engano, e por favor, se minha pronúncia estiver ruim, teacher, por favor, me corrija.
Não, tá ok. A do Tite foi pior do que a do nome do cara, mas tudo bem.
A dúvida é: o que diabos ele falou naquele trecho do vídeo?
Ah, então. Ele falou que ele tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e que tinha uma poça de água na frente dele, assim, tipo que um pouco na frente da calçada. Ele tava esperando o ônibus no ponto de ônibus, que tinha uma poça de água na frente da calçada, porque no dia anterior tinha chovido. E o ônibus estava vindo, só que ao invés do ônibus vir no meio da rua como ele deveria estar vindo, ele foi e foi direto em cima da poça e molhou ele todo, e ele ficou com a roupa toda molhada, tendo que ir para o trabalho. Aí ele não sabia o que fazer porque ele tinha que trabalhar e estava com a roupa toda molhada porque o ônibus passou em cima da poça onde não devia ter passado, molhando ele todo. Aí ele terminou o vídeo e perguntou: "Ei, já aconteceu contigo isso?" Então sim, eu entendi o que ele falou naquele vídeo. Só que eu tinha que fingir que eu não entendi.
Caraca, minha cabeça explodiu. Que eu não tinha entendido. O pouco que eu entendi, eu sei que tinha ônibus. Em algum momento ele falou ônibus. Foi.
Eu não consigo reproduzir o que ele fala. Tipo, que isso aí seria mentir. Se eu te falar, não, eu consigo falar agora. Não, impossível. Ah, eu consigo falar inglês, pô, graças a Deus fluente, mas é, falar igual. É tipo um brasileiro médio. O brasileiro consegue, obviamente, é fluente em português. Ah, não, mas fala igual um carioca falando rápido, com as gírias e tal. Dependendo de onde a pessoa é, ela não vai conseguir reproduzir. Mesma coisa, ah, fala igual uma pessoa do Maranhão falando rápido, ou uma pessoa do Rio Grande do Sul falando rápido, usando as gírias. Não conseguiria reproduzir nem em português, então não consigo reproduzir o que ele falou, não. Mas entender, entendi. Entender, entendi. Mas mesmo entender, te falar que tem que prestar atenção. Porque normalmente, quando. O inglês para mim hoje em dia é muito tranquilo. Eu consigo estar fazendo outra parada e botar inglês de segundo plano e entender tudo. Assim, eu tô desenhando, tô ouvindo a parada em inglês e entendo igual se fosse português. Mas esse cara falando não. É o tipo de parada que eu tenho que parar e ouvi-lo. Focando nisso, porque senão eu não pegaria não. Mas peguei. Tu entende inglês? Tu fala alguma coisa?
Explica o Mogalés, Mogalés, Mogalés. Não, brincadeira. Eu também estudo inglês, mas ainda tem uma trajetóriazinha a percorrer. E sempre que eu vejo, parece que virou moda, né? Pegar pessoas falando inglês nativo, né? Os meus vídeos favoritos são do Texas ou britânico falando. Eu falo, é, nunca que eu vou entender isso. Nunca, não, não importa.
Leilão, cara. Tem um vídeo de leilão. Os americanos, vou perguntar, agora que eu tenho contato com os americanos, vou perguntar se eles entendem. Já viu um vídeo de leilão americano? Ah, não,
Sim.
dá não.
Caraca, é muito bom. Mas aí vem a minha dúvida. Uma coisa que eu sempre fui meio noiado com curso de inglês é o seguinte: que quando você vê aquele diálogo, vem, Hi, my name is X, ou às vezes tem um diálogo um pouquinho mais complexo, não passa uma certa naturalidade. E aí você vai conversar com alguém, algum nativo, né? Tu fica perdido, porque parece que, cara, ele tá fugindo do script, não é? O estudante B não deveria falar isso agora, eu sou o A. Eu queria saber qual a sua experiência, por que que às vezes acaba acontecendo isso, né? Um pouco essa desconexão entre o material didático e a realidade, né? O dia a dia.
Tem várias possibilidades para eu responder a tua pergunta aí. Primeiro, você tem razão. Assim, o nativo ele não vai falar desse jeito. Só que, inclusive, olha que eu nem sou tão. Eu, nem, nas minhas aulas eu nem sou muito tradicional, não, tá ligado? Tipo, eu não começo explicando essas coisas mais engessadas, não. Mas eu entendo porque as escolas fazem isso. E de forma geral é importante sim, vou explicar. Por quê? A pessoa que está aprendendo língua, ela tem que começar por algum ponto. Então, assim, o que que eu faço com os meus alunos particularmente? Quem é que fala, "Hi, how are you?" "I'm fine." Pouquíssimas pessoas no mundo, não sei se nenhum nativo falaria desse jeito. Quer dizer, embora falaria, cara, já vi muito filme que a galera, "Hey, how are you?" Aí o cara fala, "I'm fine." Mas não é tão comum, geralmente ele faz ou uma pergunta de outra forma e tal. Mas, primeiro ponto, eu acho que é importante começar em algum ponto. Primeiramente é isso aí. Imagina um aluno que é uma pessoa que nunca ouviu inglês na vida, porque pode parecer impressionante, mas existe pessoas que não têm noção nenhuma de inglês. Às vezes eu, particularmente, eu fico numa bolha, com todo mundo que eu falo, a pessoa tem uma noção de inglês, a gente acha que é senso comum todo mundo ter um mínimo de noção de inglês. Saber pelo menos o que é what's your name, saber pelo menos as cores. A gente imagina que você tem essa impressão, né? Que mesmo quem não fala inglês, sabe palavras soltas. Mas, cara, existem palavras, pessoas que não, que realmente não sabem absolutamente nada. E elas se veem um momento que elas estão obrigadas a começar a estudar a língua, porque, cara, a empresa agora vai começar a mandar embora quem não souber falar. Eu já tive alunos assim. E imagina você pega uma pessoa nesse nível e você chega pra pessoa, "Hey, how's it going?" Cara, a pessoa é muito mais fácil você começar "How are you?" do que um "How's it going?" que é uma outra forma de perguntar como é que tá indo. Porque você coloca a pessoa numa zona de. Numa zona de conforto, porque a zona de conforto tem uma conotação negativa, né? Você coloca a pessoa em uma situação confortável, onde ela se sinta confortável. Tipo, explicando "How are you?" pra ela. "So, how are you?" "I am good." Aí você faz um gesto. "I am fine." Aí você faz um gesto assim com joia, igual eu tô fazendo. Fazendo um gestinho, falando aqui. Você nem tá me vendo, mas tô fazendo joia. Pra pessoa entender o que que tá significando. Então, assim, o início não define o fim. Então, a pessoa aprender isso no início não significa que as escolas ou os professores estão falando que a pessoa tem que seguir isso o resto da vida. Não, mas é uma porta de entrada. A pessoa tem que começar de alguma forma. E outro ponto que é extremamente importante, cara, é um ponto errôneo achar que as pessoas aprendem inglês para falar só com o nativo que fala inglês. É um ponto total. É importante que você entenda os nativos falando, óbvio. Só que se você tem, vamos supor, você é brasileiro, você vai numa reunião de negócios na China. Ou então você vai viajar para Indonésia, você vai viajar para Itália, para França. Você vai precisar falar qual língua? A menos que você fale a língua daquela pessoa, a língua comum para você e para outra pessoa que também não tem inglês como a língua nativa vai ser inglês. Então, assim, você não vai estar aprendendo inglês só para falar com o nativo. Você está aprendendo inglês para falar com outras pessoas que também não falam inglês como primeira língua. Então você está aprendendo de um jeito que eles também vão estar aprendendo. Um francês que está começando a aprender inglês também vai aprender "Hi, how are you?" Então, assim, é um ponto comum entre muitas outras pessoas, muitas outras línguas. É basicamente isso. Então, são dois fatores que são importantes levar em consideração: ser a porta de entrada, ser a questão de que outras pessoas que não falam inglês como língua nativa, como primeira língua, também vão estar estudando a língua e também vão estar aprendendo essas formas de falar. Então, errado seria falar que elas seriam as únicas. É isso, ó. Como você tá? "Hi, how are you?" É verdade, mas particularmente quando eu ensino as aulas, eu dou minhas aulas, eu explico isso, aí depois que o aluno tá tranquilo com isso, aí eu só. Então, galera, agora olha só. Tem várias outras formas que as pessoas usam mais naturalmente. Tem "Hi, how is it going?" "What's up?" Tem isso, tem isso, tem isso. Aí você expande, entende? Mas começar assim é sempre muito importante, cara, eu acho. Não bombardear a pessoa, porque senão ela foge, vai ficar com medo. Caraca, eu nunca vou entender isso.
Vendo com essa expectativa de, principalmente quando a pessoa vai ter esse primeiro contato, é fundamental ir devagar, né? Que às vezes se você for, vou tentar fazer o mais natural possível, a pessoa às vezes pode se assustar. Até eu, por exemplo, eu já estudo inglês há um tempinho. Assistindo o vídeo que você fez com o Drill, entendi nada, boiúfas. E aí se eu já caísse numa turma onde o professor fosse naquela pegada, eu provavelmente iria desistir do inglês. Falei, cara, essa língua não é para mim.
Sim. Mas relaxa com o Drew ali, porque ele fez o máximo que ele consegue fazer também. Então, ou seja, ele próprio forçou para ser o menos entendível possível, mas falando certo, tipo, ele não embolou, não falou nada que não exista. Mas ele falou que ele fala de um jeito, às vezes, que ele consegue falar de um jeito que nativos teriam dificuldade de entender ele, porque é da região dele e tal. Então relaxa, que ali também foi o máximo de exagero, assim, para gerar exatamente essa sensação de que em todo mundo que tá assistindo, não só no meu personagem ali, entendeu? Então relaxa.
Ah, boa, ufa, agora eu fico mais tranquilo, senão eu falei, caraca, meu, são mais 5 anos estudando inglês pra eu entender isso. Menos mal, pelo menos.
Não, relaxa, pode relaxar.
E aí, rapaziada, bem-vindo de volta em mais um episódio do Pode Crer. Estamos aqui com o Michel. Michel, fala um pouco de você, cara.
Aí, Drew, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Eu sou professor de inglês e também, como você sabe, eu sou animador, eu tenho um
Peraí,
canal no
peraí, peraí, peraí.
YouTube.
Tu falou o quê, meu irmão? Tu é professor de inglês?
Eu sou professor de inglês, dou aula já
Calma,
vários.
calma, calma. Mas tu tá ligado que eu sou nativo americano. Posso falar inglês com você?
Perfeitamente pra mim, tô preparado pra.
So let me tell you, so let me tell you. Yesterday I was coming to work, right? I was at the bus stop. There was a little puddle, it rained, right? There was a little puddle out there, and the bus, instead of riding where he's supposed to be in the middle of the lane, he's gonna ride right through the puddle, get me all wet. Now I'm in here with wet clothes, I don't gotta change the clothes. That ever happened to you?
Você comentou, né, que fizeram essa descoberta, né, essa revelação da vida, que você acabou virando YouTube primeiro para depois virar animador propriamente dito, e que acabou surgindo muito por uma necessidade, né, que você viu de tentar dar movimento para as histórias que você contava, né? O que de fato te motivou a começar a produzir conteúdo para a internet? Foi a questão do nascimento da sua filha?
Então, eu já produzia antes, eu tinha um canal em 2000, acho que comecei em 2007, ele deve ter ficado até entre 2007 e 2009, até ele ter sido deletado, por conta de infrações e tal. É que eu não sabia, eu não me ligava nessas paradas, entende? Eu botava a música do Red Hot Chili Peppers em todo vídeo. Aí tomei strike, nem sabia disso. O que, cara, pelo amor de Deus, o que isso me faz sofrer às vezes quando eu lembro disso? Porque meus vídeos, eles tinham. Cara, a gente tá falando de 2007, 2008. Nem Felipe Neto tinha começado na internet. Os meus vídeos, eles eram vídeos de gameplay. Tinham 300, 400, 500 mil visualizações. Na época que não era normal ter isso. Hoje em dia eu tenho essa noção. E na época eu não tinha essa noção. Eu não sabia que dava pra. As pessoas nem sabiam que dava pra viver de YouTube. Porque isso começou depois. Então nessa eu já criava conteúdo lá. Mas não tinha esse conceito de criar conteúdo que tem hoje, entende? Na época a minha cabeça era. Eu vou gravar as minhas partidas de Dragon Ball e vou postar na internet. Era isso. Então, por mais que eu já tinha criado antes, eu só sei que era criação de conteúdo olhando retroativamente. Então, como eu não tinha essa consciência, eu não vou considerar isso como tendo sido parte consciente de criar conteúdo. Isso aconteceu antes do nascimento da minha filha. Eu já tinha há um tempo vontade de começar algum canal fazendo alguma parada. Eu ainda não tinha certeza do quê. Eu não sabia se ia para a questão de vídeo de comédia, se ia um canal de desenho mesmo e tal. Não sabia qual vertente que eu ia. Isso me frustrava muito, tá ligado? Tipo, pô, quero criar um conteúdo, quero fazer um canal, só que eu não sei o quê. O nascimento da minha filha fez isso, tipo, que me deu um norte. Ah, não, é isso. Porque como ela nasceu, e foi uma semana muito, pô, muito punk, a primeira semana como pai. Você tem filhos?
É, três gatos, serve?
Depende. Não, depende. Tipo, vamos lá. Você as considera suas filhas?
Ah, cara, por que eles são mais bonitos do que eu, né? Aí eu fico um pouco em dúvida. Mas fora isso, eu tenho um apegozinho, né?
Apego. Então, ter filho, cara, muda muito a vida da pessoa. Então, tendo tido a Júlia, eu tava no carro, aí eu gravei o áudio. Só que quando eu gravei o áudio, eu não tinha ainda a intenção de transformar em desenho, em animação. Esse é o áudio que tá lá, é o primeiro vídeo que eu fiz. E eu não tinha intenção com esse áudio, não sabia que aquele áudio seria o áudio que começaria toda a trajetória que eu sigo até hoje aí como desenhista, animador e tal. Então, assim, eu tava lá dirigindo, aí por algum motivo, depois de uma semana do nascimento da Júlia, eu fiquei com vontade de pegar o celular e gravar um áudio falando como é que era a experiência. Eu acho que eu tava, cara, no modo zumbi, que minha voz tava voz de morto. Aí, assim, tava os carros passando, você pega. Se você vê o primeiro vídeo lá do canal, você vê que tá é um som abafado, carro passando e tal. Daí eu comecei a falar sobre a vida de pai. Pô, uma semana aí que eu sou pai. Aí eu comecei a contar os casos. Só que ao mesmo tempo que eu fiz um áudio meio com voz morta, eu fiz ele pra ser meio engraçado também. Mas eu não. Naquele momento, eu não sabia o porquê. Eu só fiquei com vontade de fazer o áudio. Chegando em casa e ouvindo o áudio, caraca, isso aqui tá engraçado. Pô, eu já tava com vontade de fazer um canal, daí eu pensei, pô. Cara, eu acho que é agora. Isso aí eu desenhei em cima, pois que ilustrado vai ficar engraçado. Daí eu fiz o vídeo e lancei o vídeo no YouTube, no Facebook. Aí o vídeo ele furou a bolha, as pessoas começaram a dar like, aí começou a ter muito comentário de gente que eu não conhecia. Acho que as pessoas começaram a compartilhar e tal. Pô, aí que veio o clique, entendeu? Porque até aquele momento eu não tinha pensado ainda de usar isso contar a história desenhada pro YouTube. Eu tinha tido a ideia de fazer um animar aquilo, mas para lançar, para realmente ver se as pessoas gostavam no Facebook. Quando gostaram e começaram a comentar muito, eu, caraca, aquela ideia que eu sempre tinha, já sempre não, que há um tempo eu já tinha, de lançar um canal, só que eu não sabia por quê, aquele retorno, aquele feedback foi o que virou a chave. Pô, é isso então. Daí foi que eu fui, criei o canal no mesmo dia, e postei esse vídeo no YouTube no mesmo dia e com a decisão de que, então, é isso. Meu foco agora, a minha criação de conteúdo vai ser contar histórias de paternidade ilustradas. Esse foi o primeiro objetivo. No início, nas primeiras semanas, eu nem tinha ideia de expandir para a história da minha vida, criações próprias e tal. Era realmente para contar a história de pai. Mas mudou logo na segunda, terceira semana essa ideia.
Então isso aconteceu em 2017, você lembra assim, um período talvez que esse seu segundo canal de fato bombou? Qual foi a virada que o pessoal, ou também o vídeo específico que, putz, realmente virou e agora dá pra viver disso? Realmente tem alguma coisa que eu consigo sustentar tanto a mim quanto a minha família?
Não, então, são coisas diferentes, assim, uma coisa não tá necessariamente ligada à outra, o que você perguntou aí, vou explicar por quê. Porque o primeiro sentimento de canal bombou foi uma situação... Foi uma pequena bombada, mas ela não veio junto com essa sensação de que dá pra viver disso. Isso veio anos depois. Tanto que até hoje, até hoje isso não existe. A sensação de que eu consigo viver do canal, porque eu não consigo viver do canal. Talvez hoje em dia eu conseguisse viver com criação de conteúdo. O canal sendo uma das partes disso, mas se for só o canal não dá não. Mas indo por partes da tua pergunta, teve o primeiro estouro real. E é isso, o primeiro estouro, eu consigo lembrar assim, deixa eu só confirmar aqui. Foram 3 semanas pra eu pegar 74 inscritos. 74 inscritos. Em 3 semanas eu peguei 74 inscritos. Na terceira semana eu lancei um vídeo que foi o primeiro Infância Bugada, sobre o trauma. Que a minha professora... não é uma história que tem lá, a professora foi, porra, babaca pra caraca, cara. Que mulher babaca que ela foi, pelo amor de Deus. Enfim. Ela foi muito babaca e esse vídeo, ele foi o responsável pelo primeiro boom do canal, mas eu tô fazendo várias aspas desse boom. Por quê? Foi um boom proporcional, entenda. Eu tava com 3 semanas de canal com 74 inscritos. Na ocasião, eu não tinha ideia do se isso era normal, se era pouco, se era muito, porque eu tinha começado há pouco tempo, não conversava com ninguém sobre criação de conteúdo e tal, então não tinha parâmetro. Só que aí, quando foi na semana seguinte, de um dia pro outro, aí eu vi que fui de 74 pra 100. E, cara, assim, hoje em dia, tem dia que eu pego 10 mil. Já teve dia que eu peguei 18 mil inscritos, de um dia. Então, assim, é uma situação que, olhando retroativamente, pô, fui de 74 pra 100 em um dia. Eu peguei o quê? 20 e poucos inscritos? Pô, não é nada. Se eu pegasse 20 e poucos inscritos hoje em dia, de um dia pro outro, é porque o canal morreu. Mas na época não era assim, entende? Na época o canal, ele cresceu, sei lá quantos por cento, 25%, 30%, não sei. Eu, caraca, o que que aconteceu? E não parou. Aí foi no dia seguinte, foi pra 200, no dia seguinte pra 300, aí foi subindo rápido até chegar uns 400 e poucos inscritos. Por quê? Porque o Killy... Ele tinha reagido nesse meu vídeo, entende? Desse Infância Bugada 1, dessa professora. E foi por isso que as pessoas foram pro meu canal e começaram a se inscrever. Aí se inscreveram até uns 400 inscritos. 400 e poucos inscritos, assim, porque em um dia, um ou dois dias, foi de 70 para 400 e poucos inscritos. Aí foi o primeiro boomzinho, que eu considero. Aí, só que nessa ocasião eu só fiquei feliz. Zero, 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 nem perto na minha cabeça de, pô... Isso aqui dá bom. Ah, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. Não, porque nem monetizado tinha sido. Aí, desse ponto, ou seja, da terceira semana até os 2 mil inscritos, aí eu não me lembro quando foi os 2 mil inscritos, mas acho que foi papo de 2 meses, entende? Tipo, da terceira semana até o segundo mês, aí eu fui pegando mais inscritos por dia. Tipo, não foi mais 100 por dia, mas foi tipo 20, 30 por dia, que pra ocasião era muito bom. Até os 2 mil. Quando chegou 2 mil inscritos no meu canal, depois de 2 meses mais ou menos, o canal ele começou a pegar 1.000 inscritos por dia. Aí sim foi do nada. E aquilo me chocou na ocasião. Aí eu, caraca, porque eu tinha pegado no máximo 100 por dia, eu comecei a pegar 1.000 por dia. Eu me lembro que foi de 2 mil inscritos até 21 mil inscritos. Pegando 1.000 inscritos por dia. Porque chegou em 21 mil, aí começou a entrar em declínio o crescimento. Então, desde então, o meu canal sempre teve muito isso, tipo que momentos de boom e momentos de calmaria, sendo que a calmaria, ela sempre ela é acima da calmaria anterior. Não sei se fica claro, mas por exemplo, como eu peguei 1.000 inscritos de 2.000 até 21.000 por dia. 1.000 inscritos, 1.000 inscritos, 1.000 inscritos, 1.000 inscritos, 1.000 inscritos. Aí depois que chegou a 20 mil e parou, entrou no novo normal, onde eu não pegava mais 1.000 inscritos, mas eu também não pegava mais 10, entende? Igual antes. Eu pegava mais, eu pegava 50, 60, então sempre teve isso. Aí o vídeo que estourou e me fez realmente pensar: caraca, agora vai. Por quê? Porque me fez cruzar a primeira grande barreira do YouTube, que são os 100 mil inscritos. Eu tô falando primeira grande porque eu sei que tem muita gente que começa e bota uma meta. Tem o sonho de ter 1.000 inscritos. Tem o sonho de ter 10 mil inscritos. Eu sempre pensei que, cara, o primeiro objetivo que eu vou realmente ficar satisfeito no meu canal é 100 mil. Nunca pensei em 1.000 e 2.000, 10 mil, não. Fiquei feliz. Por quê? Porque é uma conquista física, porque tem a placa. Então, assim, é algo muito mensurável, tá ligado? Então, assim, quando eu tava com 70 e poucos mil inscritos, depois de cerca de um ano de canal, eu lancei o primeiro Jornada do YouTuber, que me deixou extremamente feliz, porque foi até aquele momento a coisa que eu mais tive trabalho de fazer e produzir na vida, assim. Porque hoje em dia eu tenho uma ideia nova e executar, com o meu conhecimento de edição, é tranquilo. Eu consigo executar o que eu visualizo. Mas na ocasião, não. Na ocasião eu tinha tido a ideia. E eu não tinha exatamente a experiência para executar aquela minha ideia. Então, para eu conseguir executar do jeito que eu consegui, foi assim, absurdo. O tempo que eu levei para fazer aquele jornada do YouTube na época, eu não me lembro quanto tempo eu demorei. Eu demoraria hoje, sei lá, 2 dias. Na época, deve ter demorado um mês naquele vídeo. Por quê? Mas foi o vídeo que me abriu a porta para realmente eu achar que hoje em dia eu consigo fazer animação. Porque eu aprendi muito fazendo aquele vídeo. E eu fico muito feliz com isso, porque foi o vídeo que fez o meu canal estourar. Bem na época, assim, pegar de novo, voltar a pegar 2 mil inscritos, 1.000 inscritos, 1.000 inscritos por dia. Que foi o vídeo que me fez cruzar a barreira dos 100 mil inscritos. Mas é isso, cara. Depois que passou dos 100 mil inscritos, o canal nunca teve outro boom que me fez pensar que dá para viver disso. Muito pelo contrário, me fez começar a duvidar que dava para viver daquilo. Até a chegada do short em 2022, que começou a estourar e foi para 1 milhão e chegou agora em 2 milhões e tá quase 2 milhões e 100 mil. Aí começou o AdSense aí a dar dinheiro, começou a ter gente pedindo para fazer vídeo, tipo, por fora, entende? Tipo, ah, faz vídeo para mim, gosto dos teus vídeos, faz um vídeo, eu vou casar, você consegue fazer uma surpresa? Então assim, aí eu começo a receber, não só pelo YouTube, mas também de trabalhos que aparecem por conta do canal. E é isso. Mas até hoje, viver do canal não dá não. E acho que nunca vai dar porque é animação. Se fosse outro nicho, talvez daria, mas a animação nunca vai ter o retorno financeiro que dê para viver disso com a família de 3 crianças.
É legal você falar isso, porque conversando com outras pessoas que já passaram aqui por diferente do Otaku, tem sempre. Parece que é algo muito comum. Às vezes, para nós de fora, que acompanhamos o canal, gostamos daquele produtor X ou Y, sempre passa muito essa impressão do tipo, ah, hoje você faz um vídeo, dá o um número X de visualizações e os dólares já começam a cair na conta automaticamente. Dá para viver tranquilamente disso, sendo que a realidade é muito longe daquilo, né? Às vezes, a questão da exposição, da produção de conteúdo, é apenas um meio que vai te possibilitar conseguir outros tipos de job, outras possibilidades para aí sim você se rentabilizar e poder viver da produção de conteúdo, né? Parece que aquela fase, né? Que eu lembro que alguns produtores da antiga falavam que, pô, antigamente o AdSense pagava muito bem, dava para viver disso. Hoje é quase que impossível. Só se você for um Whindersson ou um Felipe Neto da vida.
Então, o meu caso específico nunca me possibilitou viver, não. Mas eu tenho certeza, por exemplo, sabendo quanto eu ganho hoje em dia, pelos vídeos longos e pelos vídeos curtos, eu consigo ter uma noção de alguns criadores que conseguem sim ter uma vida maneira só com o YouTube. Por exemplo, Torajo, Roy Cat, BRS Anima. Tem uma galera do ramo de animação que eles postam um vídeo e os vídeos eles pegam tipo que 300, 400, 500 mil visualizações. Assim, tipo, padrão pro vídeo deles, vídeo longo. Se um vídeo longo meu pegasse essa média de visualização, um vídeo longo meu pegasse essa média de visualização, eu conseguiria viver só de YouTube. Aí eu consigo te afirmar, eu conseguiria viver só de YouTube. Não precisaria. Qualquer outra coisa eu poderia fazer de hobby, assim, para ver se dá mais dinheiro e tal. Mas se, de novo, vídeos longos que eu postasse me trouxessem cerca de 500 mil visualizações, garantidas no período de, sei lá, uma semana, um mês, vamos botar um período de um mês, e eu postasse dois vídeos por mês, dá pra ver de YouTube. Dá. Uhum. Então, é o meu caso específico e de muitas outras pessoas que a gente não tem essa... Por algum motivo, até hoje assim, eu não consigo entender e identificar exatamente o que faz essa diferença. Tipo, o conteúdo dessa galera que eu tô falando é muito bom. Tipo, porra, bom pra caraca. Pra do Toraj é bom, do Reiket é bom, dessa BR Anime é bom pra caramba também e tal. E só que eu particularmente acho meu conteúdo muito bom. Tipo, as pessoas falam assim, ah, pô, Michel, eu sou seu fã número um. Eu falo, então número dois, o número um sou eu. Eu realmente gosto do que eu produzo. Entende? Eu acho que isso, inclusive, é algo muito importante para qualquer criador de conteúdo. Ser o seu primeiro e principal fã. Mas mesmo nessas condições de eu ser o meu fã e gostar dos meus vídeos e ter um feedback maravilhoso quando eu posto eles, os meus vídeos longos que eu posto no YouTube, eles nunca vão, nunca estouraram, nunca estouraram. É, eles são um vídeo que, cara, assim, ele, porra, foi muito bem, ele quebrou todas as barreiras do esperado para um vídeo padrão do meu canal. Ele pega 100 mil visualizações em um mês. Quando esses outros criadores que eu tô te falando pegam 200 mil em um dia, 300 mil em 2 dias. Aí pega 1 milhão em um mês e pouco. Então, assim, por conta de eu não ter essa constância de visualização, tem vídeo longo que eu lancei um mês atrás, tem 60 mil visualizações. 3 meses atrás, 148 mil visualizações. Mas esse furou a bolha, como eu te falei. Esse estourou, entre aspas. Estourou pros meus padrões, entende? Uhum. 5 meses atrás... Um Jornada do YouTuber, que é aquele tipo de vídeo que dá muito trabalho de fazer, que eu misturo Pokémon e tal. 88 mil visualizações. 7 meses atrás, um vídeo que eu falei sobre pirataria. 40 mil visualizações. Tem outro, 8 meses atrás, 100 mil visualizações. Ou seja, demorou 8 meses pra pegar 100 mil. Então a minha realidade é muito diferente da realidade desses outros animadores, que postam um vídeo e o vídeo é garantido e bem. No caso deles, eu não sei quanto eles estão tirando, tá? Mas baseando no... entende? Fazendo a base.
Sim, sim.
Pô, eu pego... Por 1000 visualizações, eu pego, sei lá, 70 centavos de dólares. É mais... Varia muito, tá? Às vezes vai ser 40, às vezes vai ser 80, pode ser 1 dólar. Nunca chegou a 1 dólar, não. Mas você começa a fazer. Aí eu vejo, pô, quantas visualizações mensais o meu canal tá fazendo? E eu tô tirando isso aqui. Pô, essa galera, eu sei, essa galera deve estar tirando X, Y, que é uma quantidade que eu penso, se eu tivesse tirando isso, daria pra falar que eu tô conseguindo viver de YouTube. Não é algo que se perpetua, né? Tem altos e baixos, tipo, não sei se vai sempre continuar assim pra eles, eu espero que sim, que só melhore. Mas dá, então dá, não, não, não tem que ser um Felipe Neto, um Whindersson Nunes pra viver de YouTube, não. Dá pra ser com animação também, é que eu não consegui, tipo, que ainda. Mas vou chegar lá, pô.
Não, vai ser. E eu fico mais tranquilo, né? Que futuramente eu também quero virar um colega de profissão, colega de youtuber seu, né? Não com animação, que infelizmente não tem essa habilidade, esse talento, mas...
Não, tamo aí, pô. Tamo junto. Edita meu vídeo. Me ajuda.
Outra coisa que também o pessoal fala muito é o trabalho. Normalmente, sem ser animação, né? Dá um certo trabalho você pensar no roteiro, gravar, editar, captar áudio, todo esse processo, né? E eu sei que a animação, esse processo é muito mais, chega a ser muito mais trabalhoso ainda, né? Pra questão de você ter que fazer o frame a frame, basicamente. Pra você, qual é a parte mais desafiadora? É ter a ideia, é roteirizar, é a parte da animar, do desenhar, dublar, né? Que às vezes você tem que contar com a colaboração das suas figas que parecem um pouco agitadas, né? Sim. Às vezes pode ser um pouco difícil fazer elas seguirem o roteiro, né?
Não, então, cara. Não, a parte de dublagem é tranquila. São duas partes que eu não gosto. Não gosto. Porra, como eu queria não ter que fazê-las. Só que uma delas é impossível não fazê-la. Que é escrever o roteiro. Vou te explicar por quê. Essa é uma. A outra é a edição. A edição eu consigo delegar. Consigo. É algo que eu consigo passar. Mas vamos lá. Quais são os processos? Você ter ideia, escrever o roteiro, gravar o áudio, fazer os desenhos e pintar e fazer a edição. Que no meu caso eu não faço animação frame a frame. Às vezes tem uma ou outra, mas é muito raro. Normalmente eu faço animações. A minha animação, ela toma vida durante a edição. É a minha edição que transforma aquilo em uma animação, entende? Onde eu alterno a... Enfim, não é frame a frame, que aí eu não teria nem como fazer muita coisa na frequência que eu posto. Esse processo, eu odeio roteirizar. Odeio. Por quê? Porque eu tenho a ideia e eu sou muito hiperativo. Quando eu sento pra... Ah, Michel, é difícil pra você escrever o roteiro? Não. Cara, quando eu decidi botar a bunda na cadeira e pegar o teclado, flui igual água. Mas flui assim, vai flui, tipo que é um negócio que assim, vai vindo as ideias e as piadas e o vídeo ele aparece na minha cabeça como um todo, assim, eu já sei exatamente onde vai estar tudo. O problema é que dependendo do roteiro, pra vídeo curto, até que é mais tranquilo porque é só uma fala, umas falas, é um diálogo e tal, não é tão difícil não. Mas pra vídeo longo, é algo que é muito punk, por quê? Porque é um processo que às vezes me toma uma hora e meia. Às vezes mais, às vezes menos. Como eu sou hiperativo, eu ficar ali escrevendo é algo que eu procrastino muito. Então, às vezes, eu tenho a ideia, só que eu não quero sentar para fazer o roteiro, porque eu fico pensando, putz, eu tenho um montão de vídeo para desenhar, para fazer e tal. E é como se ficar sentado na frente do computador escrevendo durante uma hora, eu estivesse perdendo tempo. É um troço muito doido, assim, é tipo uma autossabotagem, porque eu sei que não é perder tempo. Mas como você não tá vendo aquilo sendo tomando vida... Porque quando eu faço um desenho, eu termino o desenho que vai pro vídeo, eu tô vendo aquele desenho, tá? Esse tempo que eu fiquei aqui no computador foi pra esse desenho. E quando eu faço aquele desenho se mover na edição, eu vejo que aquele tempo que eu editei foi um tempo gasto com algo que eu consigo visualizar o resultado também. Tem, ó, o tempo que eu fiquei essa uma hora foi pra fazer esse personagem se mover desse jeito. Então quando eu tô fazendo desenho, a edição, as outras partes, dublagem e tal... São processos em que, com o resultado, ele é visível. É como se eu estivesse me convencendo de que o tempo que eu gastei fazendo aquilo é um tempo que eu não gastei perdendo ele. Uhum. O roteiro não tem essa impressão, é muito escroto isso. Eu tenho que, acho que tratar isso em terapia. Porque é óbvio que o roteiro faz parte do processo, só que como é algo tipo backstage, de bastidor... Não é algo que você vai ter palpável ali. Você tem o negócio escrito, beleza, depois. Só que você não tem aquilo tomando vida. Porque a vida que aquilo vai tomar é quando o vídeo está pronto. Então, é como se fosse um trabalho que quando eu estou fazendo, é como se eu tivesse... Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Só que eu não estou. É muito escroto isso. Então, assim, por conta desse sentimento que eu tenho e da preguiça que eu tenho de sentar por ser hiperativo e ser um trabalho que me exige focar, eu odeio ele. Por quê? Quando eu tô desenhando e vendo vídeo. Eu não consigo desenhar e fazer nada na minha vida sem fazer outra coisa junto. Se eu for lavar louça, tem que lavar louça vendo vídeo. Ouvindo vídeo, né? Ouvindo. Nem música, cara. Nem música. Vídeo. Eu gosto de ouvir, sentir que eu tô absorvendo algum conteúdo. Quando eu tô escrevendo roteiro, é impossível. Por isso que eu postergo tanto e eu não gosto. É uma situação em que eu preciso não fazer nada. Se eu for ouvir música, eu vou me distrair. Se eu for... ouvir parada. Eu não vou conseguir pensar o roteiro. No máximo, eu tenho que botar música tipo soundtrack de anime, eu boto, ou então de jogo. É o máximo que eu faço. Mas, assim, é chato, é um processo chato pra mim, mas é esse. Esse é o que eu menos gosto. E é o mais desafiador por eu não gostar. Não por ser difícil. É difícil para começar. É difícil pra eu sentar a bunda e botar ali, mas ele flui bem. E a edição é algo que eu acho muito chato de fazer. E esse é um que eu quero, assim, as coisas estão começando a dar bem certo agora, graças a Deus, financeiramente falando, tá tendo retorno, tô conseguindo ganhar mais, assim, por conta das animações, de trabalho que aparece, o próprio YouTube também, como eu falei, não dá pra viver, eu conseguiria viver com o que o YouTube dá, mas uma parte do que eu vivo hoje em dia é por conta do que eu recebo do YouTube, sim, mas uma parte. Então, por conta disso, eu tô pensando em delegar, em dar pra alguém editar. Porque é um processo chato, sabe? E esse, diferente do roteiro, eu consigo passar pra alguém. O roteiro não, porque eu acho que o foco dos meus vídeos, eles não são os desenhos. Os desenhos, eles são uma ferramenta que eu uso pro foco real, que é o storytelling. A história que eu tô contando, a piada que tem ali. E isso tem que vir de mim, entende? Tipo que é isso que, se eu mudar isso, não seria um vídeo do Vida Animada. Mas se eu mudar o tipo de edição, ainda assim seria um vídeo do Vida Animada. Então, esse processo aí, os mais difíceis são certamente o roteiro e a edição. A edição nem é difícil, entra na mesma questão. É chato, porque eu tenho que encaixar as vozes, eu tenho que estar ouvindo o vídeo, não posso estar fazendo outra coisa enquanto eu faço a edição. É o mesmo motivo do roteiro, na verdade, de eu não gostar.
É legal que a gente combina em algumas coisas e são bem diferentes em outras, porque, tipo, a parte da edição, né? Porque aqui, como é só 100% podcast, não tem tanto se preocupar com a sincronia, né? Mas a preocupação em fazer com que... A história, né, a conversa flua mais naturalmente, às vezes fazer uma inserção de uma piada, né, e que isso contribua para a conversa, né, é um processo que eu curto fazer. A parte de fazer o seu roteiro aqui também dá um trabalhinho do tipo, cara, o que eu vou perguntar para ele para não parecer que eu sou o Jô Soares e não fique chato?
Deixa eu fazer uma pergunta. Depois disso aqui, você não posta o negócio direto, não? Você vai ouvir a conversa e editar algumas partes?
Sim.
Caraca, eu não conseguiria fazer isso. Impossível. Cara, eu jamais, jamais. Eu, sério, meu... Se você me fala, Michel, eu te dou R$5.000 pra você ouvir esse áudio de 2 horas aqui e deixar ele mais dinâmico e tal. Meu amigo, obrigado. Pode ficar com os R$5.000. Eu não estou mentindo. Eu não tô falando que R$5.000 é pouca coisa, não. Pelo amor de Deus, R$5.000 não... Pô, muda um mês pra mim. Só que é nesse nível que eu não acredito que você vai fazer isso. Não, que você é meu herói. Você é meu herói.
Valeu. E quem estiver ouvindo isso, quem quiser me oferecer R$5.000 pra fazer isso, eu aceito. Uma pergunta aqui difícil, também ligada à animação, do material que você fez. Você tem um top 3?
Não consigo. Já tentei, cara. Já tentei, mas eu acho que é muito difícil. Por que é difícil ser um top 3? Porque como eu sou a pessoa que fiz os vídeos, se eu fosse um espectador, eu conseguiria fazer um top 3 mais fácil. Mas por quê? A pessoa que fez os vídeos, eu não sei quais critérios eu colocaria pra eu escolher os meus vídeos favoritos. Porque tem os vídeos que eu acho que eles são mais engraçados. Assim, melhores. Cara, esse vídeo ficou muito bom. Só que esse outro vídeo, ele partiu de uma ideia 100% original e teve todo um trabalho por trás. E por mais que ele, como vídeo, não seja o mais engraçado, entende? Eu como criador dele, eu tenho um apego diferente do que as pessoas teriam. Então, uma pergunta, eu vou tentar responder agora, assim, sem pensar muito, porque eu acho que o que vier na minha cabeça é o que vai ser mais próximo da realidade. Eu vou fazer, levando em consideração esses dois critérios, então, fazer dois top 3, beleza? Os vídeos que eu mais gosto, se eu estivesse olhando do ponto de vista de um espectador. Vamos lá. Espectador médio, tá? Porque, não, sem ser nichado. Porque tem os de Among Us, que certamente seria meu primeiro. A história que eu criei de Among Us, acho que é a melhor coisa que eu já fiz no meu canal de criação de história e animação e produção. Mas como é nichado, é animação e Among Us. Eu não vou incluir, mas esse talvez seja o meu favorito, assim, levando em consideração tudo. Mas tá, levando de outro do ponto de vista. Tirando os nichos, vamos lá. O dia em que eu bebi passei vergonha. Esse é um vídeo que eu acho que ele é muito interessante, assim, ele te leva... Quem começa a assistir fica com vontade de assistir ele até o final. Eu acho esse vídeo muito bom, o dia que eu bebi passei vergonha. O pior amigo que alguém pode ter. Eu tô falando só de vídeo longo, tá? Porque se for pra shorts aí, que é impossível, porque tem muitos shorts. Então, Sim. Eu tô falando de vídeos longos. E, cara, vou te contar que a jornada do YouTuber, velho. A saga como um todo. Porque, mesmo que seja nichado também pra parada de Pokémon, acho que tem muita piada, tem muita referência, assim, tipo, que cretina. Eu gosto muito dos comentários cretinos e tal. Ah, mas não sei, cara. Difícil escolher. Mas, se eu não levar em consideração isso, separar por nicho e tal, e no que eu, misturando tudo, sem dúvida é. Primeiro lugar, Among Us. Segundo lugar, Jornada do YouTube. Terceiro lugar, Round 6 no Brasil. Os três são sagas de vídeos que eu fiz. Eu gosto muito desses aí. Então, primeiro lugar, Among Us, série da Among Us. É a coisa mais afiada que eu já fiz de roteiro, tudo. Jornada do YouTube também, eu acho genial. Modéstia à parte, cara. Eu acho genial o que eu consegui fazer ali de fazer o personagem sair pra capturar inscrito. Consegui incluir outros criadores no meio. Fazer as batalhas fazerem sentido entre os tipos de inscritos. Cara, assim, eu acho particularmente um trabalho ali que eu me congratulo muito por esse trabalho. Pô, Michel, parabéns, cara. Tu mandou muito bem nessa. E o Round 6 no Brasil também, porque pensar nos jogos, eu acho que... essas três, cara. Among Us, Jornada do YouTuber e Round 6 no Brasil. Amo muito essas paradas que eu fiz.
Boa, justo. E só fica registrado, nenhum envolve as figas. Então, futuramente, você terá... Elas terão um trauma a ser resolvido sobre isso. Não, brincadeira.
Não, cara. Tipo, porque assim, o conteúdo com elas eu acho maravilhoso. Só que, como consumidor de conteúdo, gostar de ver sacada rápido, porque o vídeo delas é uma parada que eu conto do crescimento e desenvolvimento delas. Entende? Porque eu gosto de contar e tal. Aí, por conta disso, que não entraria no que eu, como uma pessoa que assistiria, que gosta de piada e tal, ó, eu gostaria desse vídeo? Gostaria, porque eu conto de uma forma engraçada e tal, mas não tão nos meus favoritos, não. Nem no top 10, cara. Se quiser ficar com trauma aí, Julissara, quando você ouvir esse podcast, pode ficar. Acho que tá nem no top 10, não.
E aí, rapaziada, bem-vindo de volta em mais um episódio do Pode Crer. Estamos aqui com o Michel. Michel, fala um pouco de você, cara.
Aí, Drew, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Eu sou professor de inglês e também, como você sabe, eu sou animador. Eu
peraí, 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 peraí. Tu falou o quê, meu irmão? Tu é professor de inglês?
Eu sou professor de inglês, dou aula já.
Calma, vários... calma. Mas tu tá ligado que eu sou nativo americano. Posso falar inglês com você?
Perfeitamente pra mim. Tô preparado pra.
So let me tell you. Yesterday I was coming to work, right? I was at the bus stop. There was a little puddle. It rained, right? There was a little puddle out there. And the bus, instead of riding where he's supposed to be in the middle of the lane, he gonna ride right through the puddle, get me all wet. Now I'm in here with wet clothes. I don't gotta change the clothes. That ever happened to you? Yeah.
Começou a se caminhar já pro fim, mas tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, na verdade duas, né? Que é a seguinte, a primeira, você já produz conteúdo há algum tempo e com certeza isso te proporciona momentos que talvez você nunca pensou em imaginar, do tipo, trabalhos, conhecer produtores assim que você admira e tal, e receber convites assim pra participar de eventos, né? Queria saber, tem algum momento dessa trajetória de conteúdo, de algum convite que você recebeu e falou, caraca, cara, nunca imaginei que isso ia estar acontecendo e te dá a sensação do tipo, cara, eu tô no caminho certo?
Com certeza. Recentemente aconteceu isso. Tipo, inclusive que não tem nada a ver com animação. Mas foi por conta da animação. É doido isso, mas recentemente aconteceu isso, assim, de forma muito forte, e tá acontecendo, inclusive, enquanto a gente tá falando. Eu fui chamado pra, como você comentou aí, né, que além da animação, eu sou professor de inglês. E por conta disso, eu fui convidado pra, não por conta de ser professor de inglês, mas por conta do YouTube. Cara, juntou duas coisas. No ano passado, final do ano passado, de dezembro, eu recebi um e-mail do YouTube para me convidando para um evento que teria aqui em Curitiba, que é onde eu moro. Eu não sou de Curitiba, mas eu moro em Curitiba. Eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Mas eu tô morando em Curitiba aqui há bastante tempo. Eu recebi um convite para criadores de conteúdo aqui em Curitiba, onde alguns criadores receberam e a gente foi lá se encontrar. Eu fui lá sem expectativa, nem sem saber o que é. Eu fui lá, por si só, já muito feliz com uma dessas coisas. Que você falou, pô, nunca imaginei que isso tá acontecendo. É maneiro, sabe? É um reconhecimento maneiro. Porque não é, você tem um canal, você é de Curitiba, você é convidado pro evento. Não, você vê pelo e-mail que era pra uma galera selecionada e tal. Aí, assim, a sensação por si só já me deixou muito feliz, entende? Mesmo sem saber do que se tratava o evento, sem saber o que que era, era num bar. Eu nem sabia, pô, é um bar lá, é o quê? Vai ter os criadores lá pra gente conversar, mas a gente paga. Eu não sabia o que que era. Mas eu fui lá e essa situação proporcionou outra. Ou seja, eu fui lá já me sentindo muito feliz e agradecido pela oportunidade só de ir lá, só pelo reconhecimento, entende? Ah, pô, o YouTube me reconheceu, pô, isso é maneiro. Fui lá. Cheguei lá, tinha um montão de criador de conteúdo, não conhecia nenhum. Questão do Torágio, que é esse que eu mencionei lá, que é um canal de animação do YouTube também. Que ele falou que ele iria e ele chegou depois. Mas, questão dele que eu sabia que iria, quando eu cheguei lá eu não reconheci ninguém. E ninguém me reconheceu também. Por quê? Porque, e por mais que eu já apareci em um vídeo ou outro, eu sou animação, né? A maioria das paradas que eu faço. Então as pessoas não sabem quem eu sou. Por mais que talvez tivesse gente ali que já tinha assistido meus vídeos, as pessoas não sabiam quem eu era. Mas ainda assim, estar ali foi muito bom. Só que estando ali, eu reconheci um cara chamado Thiago Rocha pelo conteúdo que ele faz no Instagram referente a inglês. Ele é professor de inglês, eu sigo ele. Aí ele faz os vídeos engraçados de inglês e tal. Aí eu, pô, Thiago, como eu reconheci ele? Foi o único que eu reconheci? Ou seja, reconheci ele no evento do YouTube, que nem tem... só que eu reconheci ele por conta do Instagram. Entende? Daí a gente começou a conversar e ele, como ele não conhecia meu trabalho, ele se interessou muito, ele viu, abriu lá o meu canal, ele, caraca, 1 milhão e pouco no que eu tava na época, né, no YouTube. Aí ele foi ver o meu conteúdo também, daí na conversa ele foi se interessando e eu me interessando também pelo trabalho dele, queria saber mais. Daí ele falou que ele faz parte de um grupo, de uma escola de inglês muito grande, online e tal, chamada Fluency Academy. Daí, aí ele explicou lá que essa empresa, ela entra em contato com criadores de conteúdo pra falar da Fluency. Tipo, não pra dar aula lá. Mas entende? Porque essa Fluency é uma escola de inglês, eu acho que é a maior do Brasil e tal. Aí é bem famosa ela. Daí esse Thiago, ele trabalha pra Fluency fazendo isso. Tipo, que ele faz os vídeos deles e vez ou outra ele fala da Fluency. Ou seja, a Fluency, ela entra em contato com os criadores pra convidar eles pra fazer parte do time, tipo, falar da Fluency às vezes e tal. Aí é uma estratégia muito inteligente, inclusive, que essa empresa tem, né? Porque o dinheiro que eles têm para marketing, ao invés de fazer propaganda aleatória em YouTube, Instagram, eles pegam esse dinheiro e contratam os criadores durante um tempo para eles falarem dessa empresa. Me interessei por isso, eu falei para ele, pô, sou professor de inglês também e tal. Aí chegou outra pessoa lá no evento, daí eu que era a responsável por chamar esses criadores, daí eu comecei a conversar com ela e tal, e ela me chamou pra uma conversa. Daí, pra um evento online que eles teriam. Daí eu participei desse evento. Aí, participando desse evento, eles me chamaram pra ser parte desse time deles, de criadores de conteúdo que falam da empresa. E por conta disso, semana passada, teve um evento lá em São Paulo, por conta da Fluency, onde eu fui. Aí, ou seja, foi a primeira viagem que eu tive com tudo pago, lugar, hotel, a ida, comida, pra gente criar conteúdo, interagir com outras pessoas, ver palestras de gente que eu acompanhava também na internet. Ou seja, nesse ano, cara, muito recente que aconteceu essa tua pergunta aí, de começar a abrir portas, deu, caraca, nunca tinha imaginado, nesse caso, nunca mesmo. Porque mesmo eu imaginando, cara, seria maneiro se um dia a Netflix entrasse em contato comigo, Michel, você quer fazer uns vídeos de animação e tal? Assim, não que eu sonhe com isso, mas pensa, pô, seria maneiro. Mesmo sim, quando você viaja, é o tipo de coisa que eu já tinha pensado, o que pode acontecer com a animação? Pode acontecer isso, isso, isso. É chamado, por conta da animação, pra parada de inglês, pra viajar pra São Paulo, participar de evento, entrar em contato com outros criadores que eu já conhecia também, de outros nichos, aí é a doideira demais. Aí sim, esse é o ano que eu tô começando a sentir isso, entende?
Pô, irradíssimo, irradíssimo. Aqui, particularmente, humildemente falando, através do podcast, o que eu mais gosto é exatamente esse momento aqui do De Frente Contato, que eu tenho a chance de conversar com pessoas que, pô, admiro, produzo e conheço também um pouquinho mais da história e de processo criativo. Pra mim é uma parada bem legal mesmo. Inclusive, nesse momento, tá falando com você, que é o primeiro animador que passa por aqui nesse humilde podcast.
Oh, que maneiro, cara, que maneiro. Primeiro de muitos, ou primeiro de alguns, porque não tem muitos por aí, mas primeiro de alguns.
Boa. Então, Michel, agradecer muito pela sua presença e agora sim a nossa pergunta final, que eu sempre gosto de fazer porque me ajudou bastante a, pelo menos, dar o pontapé de começar um podcast. Qual é a dica, conselho, caminho das pedras que você daria pra galera que às vezes tem a vontade de começar a produzir um conteúdo, seja ele animação ou não, mas que ainda fala, cara, como? Como dar esse primeiro passo? O que você diria pra essas pessoas?
Cara, o primeiro passo é uma frase clichê, só que por mais que seja clichê, talvez não seja todo mundo que já tenha ouvido, e é feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente, e se eu fosse levar em consideração, se o Michel do presente agora visse os vídeos atuais, levasse isso como parâmetro, se o Michel do passado, antes de começar o canal, fosse pro futuro e visse o meu canal hoje em dia, com 2 milhões de inscritos, e visse os vídeos recentes do meu canal lá, todo bem bonitinho, bem editado e tal, ele talvez pensaria, caraca, pô, seria maneiro, tipo, olha só o tamanho do cara e tal, mas eu não consigo fazer o que ele faz. Só que o ponto é, o Michel de 2017 não conseguia fazer o que eu faço hoje também. E se eu tivesse pensado não vou começar porque eu não consigo desenhar tão bem igual, sei lá, eu não tinha parâmetros, não tinha referência na época, mas vamos supor que a pessoa veja um desenho muito bem feito. Exatamente, um canal de animação. Mas eu não consigo desenhar tão bem igual o Michel. Meu amigo, se você quer fazer um canal de animação, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, para qualquer canal que você queira lançar, para qualquer conteúdo que você queira fazer, é que você goste de produzir conteúdo daquele assunto. E que você tenha algo para falar daquele assunto. Seja de música, seja de desenho, seja de anime, seja de esportes. Esse é o primeiro ponto. Se você acredita que você tem algo para compartilhar daquilo, cara, começa de alguma forma. Aí depende do que você vai fazer. Se é podcast, começa podcast. Não tem contato com gente grande? Entra em contato com gente pequena. Começa de alguma forma. Eu gosto de desenhar, mas eu não tenho mesa digitalizadora. Cara, faz desenho palito. Foca na tua história. O problema é você começar achando que as pessoas te devem. O trabalho que você teve ali para fazer aquele vídeo é um trabalho que tem que ser reconhecido. Porque isso acontece muito. As pessoas começam, aí, Michel, comecei um canal, as pessoas não estão assistindo meu vídeo, eu tô chateado com isso. Aí você vai ver lá, o cara postou um vídeo uma semana atrás, o primeiro vídeo dele. Pô, meu amigo, tem um chão. Então, assim, você tem que ser resiliente, mas isso é o segundo passo. Você me perguntou para começar? Então, para começar, feito é melhor que perfeito. Tenha certeza de que você tem algo para contribuir também. Porque, sinceramente, Não sei, não acho, eu não vou ser demagogo. Eu acho que criação de conteúdo não é para todo mundo. Boa criação de conteúdo. Porque tem gente que tem objetivo de crescer. Tem gente que tem objetivo de ser famoso. Eu também tenho esse objetivo, quero deixar claro. Mas eu também sei que eu tenho algo para contribuir. Então, assim, se o primeiro objetivo primário da pessoa for, eu quero ser o YouTube, eu quero ter um podcast, eu acho que a pessoa tá no caminho errado, nem sei se a pessoa deveria começar. Se a pessoa tem, pô, cara, eu acho que eu consigo fazer umas conversas legais. Por conta disso, eu quero ter um podcast. Aí vai. Pô, eu acho que eu consigo contar histórias legais. Por conta disso, eu quero ter um YouTube. Fazer um canal de animação. Aí vai. Então, assim, primeiro, saiba o que você quer com o teu objetivo. Saiba o teu objetivo. E se você achar que é um objetivo que, pô, você vai conseguir persistir nele, vai fundo. Por que isso? Porque uma pessoa que começa com o objetivo, eu quero ser famoso, primeiramente, ou eu quero crescer, primeiramente, antes de ter um conteúdo que vai dar suporte àquilo, é uma pessoa que ela eventualmente vai desistir no momento do caminho, quando as dificuldades começarem, porque ela não tem uma base sólida. Mas se a pessoa sabe, não, eu sou um bom comunicador, eu quero ter um podcast por causa disso, eu acho que eu consigo deixar as pessoas falarem bem, a vontade para falar. Por conta disso, eu quero ter um podcast, essa pessoa, quando começar a vir os baixos, os altos e baixos, as porradas, ela vai conseguir passar por isso e resistir e crescer, porque ela sabe que ela é uma boa comunicadora, ela tem algo para contribuir. Então, primeiro, tenha algo para poder contribuir, tenha algo para poder criar, de fato, tenha algum conteúdo. Primeiro é, tenha o conteúdo. Tendo conteúdo, faça. Faça de forma amadora, faça de forma porca no início, mas faça. É isso, tenha o conteúdo e comece a fazer.
Boa, excelente, excelente. Então, Michel, mais uma vez, muito obrigado. E pro pessoal aí que queira conhecer um pouco mais da sua vida animada, como faz pra te achar?
Então, você tem várias formas. Você pode ir no YouTube, Vida Animada, é só isso, Vida Animada, separado mesmo. Lá você vai ter acesso aos shorts e aos vídeos longos. E eu recomendo muito você assistirem os dois, os vídeos longos e os shorts, porque eles têm dinâmicas bem diferentes. E no Instagram é @vida.animada. E basicamente lá você vai encontrar o short que eu posto no YouTube. Ah, mas então por que eu deveria seguir? Porque recentemente eu comecei a postar vídeos tipo de comédia que não tem animação, comigo aparecendo. Então eu tenho conteúdo diferente no YouTube e no Instagram. Minha principal rede social é o YouTube, mas o Instagram tá vindo forte aí também.
Boa, boa, boa. Então, Michel, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui encerrando mais um De Frente com o Otaku. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com o pessoal que você gosta. Até se você não gosta muito, compartilha também. Dá essa moral pra gente. E se você não segue ainda o OtakeraCast, procura a gente o nosso @OtakeraCast, tudo junto. Então, pessoal, até o próximo De Frente com o Otaku. Valeu, fui!
Alô, tchau, tchau!